Entrevista. Nos últimos anos, o debate sobre a segurança digital das crianças ganhou força. E agora, com a nova portaria assinada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o tema volta ao centro das atenções. A medida cria uma nova faixa etária indicativa de 6 anos e amplia a classificação também para aplicativos de celular, não só para filmes e jogos. A ideia é simples, mas muito importante: ajudar pais e responsáveis a identificar conteúdos e aplicativos que podem ser perigosos para os pequenos, principalmente aqueles que permitem contato com adultos desconhecidos ou interação com inteligência artificial. Para entender melhor esse novo cenário e o impacto das mudanças, a gente conversa agora com Rafael Franco, especialista em segurança digital. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo.
Bom dia, Raquel, obrigado pelo convite.
Rafael, essa portaria amplia a classificação indicativa para aplicativos e cria uma nova faixa etária aí de 6 anos. Na prática, o que que muda para as famílias e para o cotidiano das crianças que usam celular e jogam online?
Bom, na prática, essa é uma ferramenta a mais, né, para as famílias poderem conhecer os tipos de aplicativos que as crianças vão interagir, né, ter uma sinalização se aquele aplicativo, aquela interação digital é adequada para aquela faixa etária. Então, é uma ferramenta que vai facilitar a vida dos pais na hora de avaliar se permite ou não que um novo aplicativo, um novo joguinho seja instalado ali no dispositivo da criança.
Até porque muitas vezes, né, Rafael, o pai ou a mãe não conhece aquele aplicativo, não sabe se ele é adequado para a idade do filho, e mesmo assim, muitas vezes também, esse aplicativo ou esse jogo é jogado no celular do pai e da mãe, né, para aquelas crianças que não têm celular, jogado no celular do pai e da mãe, ou seja, não tem aquela interferência, aquele bloqueio que normalmente a gente já coloca no celular dos filhos, né, para autorizar tudo aquilo que é baixado. Então, um dos pontos que é citado pelo Ministério da Justiça é o risco do contato de menores com adultos desconhecidos e com inteligência artificial. Como é que os pais podem identificar e evitar esse tipo de interação perigosa?
Exatamente, né? Os pais, por muitas vezes, não têm conhecimento do aplicativo, e até os aplicativos hoje, eles trazem múltiplas funções, né? Então, eventualmente, o pai, ele baixa ali um aplicativo imaginando que é um joguinho, mas dentro daquele joguinho existe uma ferramenta de chat, uma ferramenta de bate-papo, aonde a criança pode eventualmente ser abordada por um adulto, por alguém ali, e o pai, ele não tinha como ter esse conhecimento. E como você mesmo citou, né, às vezes isso está num aparelho de um adulto que não tem nenhum tipo de bloqueio ali. Então, essa ferramenta, ela ajuda os pais nesse desafio.
É, na verdade, assim, a gente não tira também a responsabilização dos pais, né, Rafael? De que tem que estar ali perto da criança. A criança não pode, principalmente uma criança de 6 anos, né, ou menos, não pode estar ali usando a internet, usando o celular ou qualquer equipamento eletrônico sem a presença ali, sem a atenção do pai ou da mãe ou do responsável para acompanhar, para saber o que que ela está acessando, né, se realmente tem alguém falando com ela, uma pessoa que você não conhece. Então, isso não tira a responsabilidade dos pais de ficarem atentos ao conteúdo que está sendo apresentado para o seu filho. Mas essa portaria também fala da responsabilização de quem produz ou distribui conteúdo inadequado. Como é que funciona a fiscalização e o que que vai mudar para as plataformas e para os desenvolvedores de aplicativos, Rafael?
A sua análise é perfeita, Raquel. A gente não pode, de maneira nenhuma, né, minimizar a importância do acompanhamento pelos pais, né? Os pais, eles precisam acompanhar não só no momento que é feito o download, né, a escolha daquele aplicativo, mas também todo o uso que a criança, ela faz, né, de dispositivos eletrônicos de maneira geral, né? No fim das contas, a gente tem que acompanhar as crianças. Para os desenvolvedores e para as empresas, né, muda a necessidade de ter clareza na identificação desses produtos, né? Deixar muito claro que o design daquele produto foi pensado para aquela faixa etária, né? Que as interações que ali vão acontecer são monitoradas. E, além da responsabilidade do pai de acompanhar, as empresas também precisam ser responsabilizadas, né, pelo conteúdo que é disponibilizado e pelas interações que acontecem nesses aplicativos, porque sim, as empresas têm total capacidade técnica de monitorar tudo o que acontece nesses aplicativos e tomar, sim, as devidas providências, né?
Certo, Rafael, a gente sabe que a tecnologia faz parte do dia a dia das crianças e de todo mundo, né? Não tem mais como voltar atrás. Para tudo a gente usa a tecnologia hoje em dia. Então, como que a gente deve fazer para equilibrar a segurança e essa liberdade digital? É claro que a gente sempre tem que estar atento, sempre acompanhando as crianças e orientando de que, por exemplo, na internet tem muita coisa boa? Tem sim, mas também tem muita coisa ruim, também tem muita coisa perigosa, e o pai e a mãe, o responsável, precisa estar sempre orientando e explicando isso para as crianças de maneira fácil que ela possa entender, né? Principalmente aí para as crianças menores. Mas como que a gente pode tentar melhorar esse equilíbrio entre a segurança e a liberdade digital?
Raquel, para tudo hoje a gente tem um aplicativo, né? Então a gente não pode excluir as crianças desse novo universo, porque elas vão viver nele, né? Muito mais até do que a gente viveu. E a orientação, ela é sempre o melhor caminho, né? A conversa franca e aberta com os filhos, explicando, né, os desafios e orientando, né? Olha, você está num jogo, apareceu uma ferramenta ali de bate-papo, se alguém falar com você, não responda e traga o aparelho para o papai, para a mamãe, para poder entender o que está acontecendo. E os pais, né, trabalharem como curadores na escolha desses aplicativos. Existem diversos aplicativos educacionais com conteúdo de alto valor que podem, inclusive, ajudar no desenvolvimento das crianças. Então, os pais precisam investir um pouco de tempo e energia em conhecer esses aplicativos, testá-los antes de disponibilizar para as crianças.
Certo, Rafael, só para a gente finalizar, eu queria que você desse aqui para o nosso ouvinte orientações básicas para o uso de telas saudável e educativo, tanto para os pais que vão orientar ali as crianças, como também para os adultos aí que precisam melhorar aí o relacionamento com o mundo digital.
Bom, eu acredito, né, por visão pessoal, que o limite de telas ele deve ser restringido, né? Trabalho ali com a ideia de uma hora para criança pequena e passando para 2 horas, né, quando passa ali dos 10 anos de idade, e que tenha acompanhamento constante dos pais, principalmente em ferramentas de comunicação. E que os pais busquem, talvez, ressignificar essa utilização das telas, levando novamente os aplicativos educacionais. Hoje você tem aplicativos que ajudam a desenvolver idioma, ajudam a desenvolver o pensamento matemático, ajudam a desenvolver habilidades com programação, e a gente precisa olhar para essa relação com a tecnologia como algo positivo, como algo que possa ajudar no desenvolvimento dessas crianças e que elas façam a melhor utilização possível dessas telas.
Certo, Rafael, muito obrigada pela entrevista, viu? Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Raquel. Até a próxima.